caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 126, ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Comentário sobre a mensagem Ídolos. A idolatria, que é a admiração exagerada por alguém, é uma velha tendência do ser humano e é um perigo para aquele que a cultiva. Porque a idolatria, ela costuma neutralizar a razão e induz aquela pessoa a exageros, a desajustes de variadas espécies. Um exemplo muito típico da idolatria está no comportamento de determinados segmentos da população alemã em relação a Adolf Hitler. Os simpatizantes de Hitler viam nele um líder carismático, que era capaz de feitos heróicos, e eles não percebiam os abismos em que ele, Hitler, estava precipitando a nação. Porque Hitler contaminava todos com a sua pretensão visionária de edificar um império ariano grandioso que iria governar o mundo por 1000 anos. A idolatria é um perigo maior para aquele que é objeto dela, porque ela tende a incensar a sua vaidade e acaba levando aquele indivíduo a ter posturas inadequadas, até mesmo perturbadoras. Porque se não fosse o apoio das multidões que aplaudiam a sua insanidade, Hitler não teria, com certeza, produzido estragos tão graves. Porque foi contabilizado perto de 40 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi a maior tragédia produzida pelo homem em todos os tempos. Os verdadeiros líderes, aqueles que realmente são importantes, aqueles que fazem a diferença, eles rejeitam veementemente o rótulo de ídolos. Não apenas porque reconhecem as próprias limitações, mas porque também eles têm consciência dos problemas que a idolatria pode acarretar para eles. Chico Xavier, muito merecidamente, era reconhecido ainda em vida como uma das figuras mais marcantes do século XX. A sua contribuição em favor da paz, do progresso humano, foi de valor inestimável. Os livros que Chico psicografou representam um desdobramento da doutrina espírita, porque vieram complementar a codificação e nos oferecer uma visão da vida espiritual gloriosa. O Espiritismo, ele pode até ser dividido em antes e depois de Chico. Na série Nosso Lar, que foi psicografada por Chico, André Luiz nos oferece uma visão do mundo espiritual muito ampla, esclarecedora, e também do interrelacionamento entre os dois planos, como jamais se viu. Essa série portentosa de livros que ele recebeu nas décadas de 1940 até 1950, teria sido suficiente para consagrar o Chico com o que se convencionou chamar de médium revelador, porque por intermédio dele foi desenvolvido o conhecimento espírita. Entretanto, exatamente para se furtar aos perigos de um envolvimento com a perigosa idolatria, Chico dizia humildemente, quando aclamavam seu nome: "Sou Cisco Xavier, apenas um cisco na ordem das coisas." E numa entrevista, ele chegou mesmo a afirmar: "Considero-me na mediunidade um animal em serviço. Eu sou um animal a serviço dos bons espíritos e nunca fiz mistério disto. E todas as vezes em que me externei a respeito do assunto, nunca me vi absolutamente como uma pessoa privilegiada. Sou uma criatura de condição muito primitiva. Não sei como os espíritos me suportam. Cada vez mais eu sinto a minha desvalia, porque nada tenho a dar de mim. O problema da idolatria corre por conta daqueles que gostam dos mitos." Palavras de Chico Xavier. Então, em relação a esse assunto, é importante citar o fato de que a postura de Chico Xavier não era para inglês ver, mas ela sinalizava uma humildade real. Não era uma humildade aparente. E todos aqueles que conviveram com ele são unânimes em afirmar que ele tinha uma simplicidade absoluta, totalmente despretensiosa. Exercia aquela grandeza legítima que é o reconhecimento da própria pequenez. A postura de Chico foi um exemplo, mas ao mesmo tempo uma advertência com relação aos cuidados que todos devemos ter no exercício das atividades espíritas. O primeiro recurso que é usado pelos espíritos obsessores quando eles pretendem afastar o trabalhador do serviço é exatamente incensar a sua vaidade. E eles alimentam a pretensão de que aquele trabalhador é uma luz que brilha na constelação espírita e que tem uma contribuição marcante em favor do movimento. Isso é muito perigoso. Se nós queremos realmente produzir na seara espírita, é muito bom que passemos a imitar o Chico e vamos nos situar como um cisco diante da doutrina. Porque se nós não fizermos isso, é bem provável que a nossa visão fique turvada por outro cisco. Esse extremamente perturbador, que invariavelmente compromete a ação de muitos companheiros, que é a vaidade. Nós todos sabemos que Jesus é o modelo de todas as virtudes. E quando, em sua passagem, ele mesmo se reconheceu mestre, ele recusou o qualificativo de bom. Ele afirmou que somente o Pai merecia esse adjetivo. Isso tudo foi uma clara prova de humildade e uma atitude também muito pedagógica contra o culto da personalidade. Mas nós temos também o Papa Francisco, que pediu a remoção de uma estátua que o retratava e que fora colocada nos jardins da Catedral Metropolitana de Buenos Aires. E segundo o jornal Clarim, ele pediu a um padre da capital argentina, dizendo o seguinte: tirem a minha estátua de Buenos Aires. Sou contrário ao culto à personalidade. Que belo exemplo. Então, o espírita leal, que é o que todos nós gostaríamos de ser, ele percebe-se com o Cristo uma pessoa comum, como qualquer outra. Então, ele exibe as suas emoções, os seus conceitos, com sensatez e com prudência, e a sua fidelidade de sentimento deve ser sempre uma imagem da boa fé, que vai reproduzir então o seu caráter, que é incorruptível. Então, que Jesus, nosso modelo e guia, nos oriente sempre para não escorregarmos nos barrancos da idolatria e da vaidade. São os problemas, os monstros, que sempre estão tão perto de todos nós.